Direito do Consumidor, com André Lobato.
Márcia Serrano,
estamos ao vivo. Eu quero saudar
aqui o nosso. Estamos todos a honra de ter ao vivo o André Lobato. Exatamente. Fique à vontade.
E o André que está no Japão, hein, gente? A coluna dele é dia de terça-feira e aqui com a gente é dia de quarta. Seja bem-vindo, André.
Obrigado a todos aqui. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Márcia, Dayan. O Dayan que me iniciou aqui na rádio, é que eu sempre, quando eu vejo ele, digo isso. Quer dizer, se eu aprendi a falar alguma coisa aqui, foi com ele. Se eu não aprendi, também a culpa é dele. Tá? Então é sempre assim. Ou pro bem ou pro mal, sempre é culpa.
É verdade.
E hoje, meus amigos, eu trouxe um assunto que ontem a gente repercutiu um pouco aqui na TV. E fala sobre os super endividados. Uma lei extremamente inovadora aqui no Brasil, a 14.181, que veio trazendo várias benesses para aquele que não consegue sobreviver com o seu salário.
E André, qual o perfil desse super endividado?
Olha, aqui no Brasil, nós temos pesquisas que falam, inclusive a CNN, que é a Confederação Nacional aqui de Bens, Serviços e Turismos, ela diz que mais de 69% da população brasileira demonstra endividamento. Ou seja, não estou falando de superendividamento, ainda estou falando sobre endividamento. Aqui no Brasil, o Banco Central diz que mais de 4,6 milhões de pessoas empregadas estão em situação de endividamento de risco. É aquele meio termo.
Uhum.
E ainda mais, aqui no Brasil, em 2019, mais de 7 milhões de pessoas, mais de 7 milhões de pessoas ficaram com seu orçamento comprometido em mais de 50%, que ao meu ver já é um superendividamento, durante 6 meses nesse ano. Ou seja, metade do ano eles ficaram devendo 50% do salário. Para fazer qualquer coisa, eles pagavam 50% do seu salário. E isso nós não estamos falando daquela dívida de água, luz, telefone, aquelas coisas comuns do dia a dia. Nós estamos falando de bens, produtos e serviços adquiridos em parcelamentos, em bancos, empréstimos, cheque especial, rotatividade do cartão de crédito, até o próprio cartão de crédito.
Você está trabalhando para pagar dívidas.
Exatamente.
E às vezes nem está conseguindo pagar essas dívidas.
Exatamente.
Inicialmente eu queria, assim, para a gente compartilhar com a nossa audiência, o conceito do superendividamento, André, para compartilhar com a nossa audiência, para a gente ter esse bate-papo e também a nossa conversa de hoje é uma forma de um alerta.
Exatamente.
Para o cidadão.
Exatamente. Além de ser um alerta, é uma forma que vocês estão demonstrando o ensinamento jurídico, o ensinamento básico ao cidadão, que inclusive a lei 14.181, essa lei do superendividado, propõe, ela diz que deve haver uma comunicação ostensiva por parte do Estado e dos meios de comunicação sobre essa lei, essa possibilidade de defesa do superendividado. Então, o superendividado, para a lei que veio trazendo mudança no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54A, diz que o superendividado é aquele que tem impossibilidade material que o consumidor tem, pessoa natural, ou seja, tem que ser pessoa física, não pode ser empresa, de boa fé para pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. E esse conceito de mínimo existencial é o que traz a dignidade àquele cidadão. É isso que é protegido pela lei, o mínimo existencial.
Ou seja, você não pode comprometer o teu salário e deixar de comprar alimento.
Isso. Até mesmo de você poder ir para o cinema, de você ter o mínimo possível de dignidade na sua casa, ter um pequeno lazer. Não,
André, mas o lazer nem está mais cabendo quase
exatamente
no orçamento das famílias,
exatamente,
né? A gente tem as pessoas abrem mão do lazer porque não está mais cabendo, a conta não está mais fechando ali.
Exatamente.
Eu digo sempre aqui, por exemplo, no meu orçamento, o que tem pesado? Combustível, energia elétrica e alimentação são os três itens que mais tem pesado no meu orçamento. Eu acredito que no orçamento de muitas pessoas também. Então, aquele almoço de repente de fim de semana, né? Aquela ida ao cinema, você já está deixando de fazer. Assim, sim, gradativamente você tem deixado de fazer ao longo dos últimos 12 meses ou 2 anos, enfim.
Até porque a crise advinda da pandemia fez com que os insumos aumentassem vertiginosamente. Então a gente tem hoje, qualquer saída que nós façamos é R$200. Isso já compromete um salário de 2 mil, 3 mil reais, já seria quase 10% desse salário. Então realmente hoje nós vivemos um período que temos que tomar conta da educação financeira e principalmente tomar conta daquelas pessoas que estão sofrendo hoje com esse superendividamento, para que eles voltem à economia. Porque imagina você excluir, aqui no Amapá, segundo dados do próprio Tribunal de Justiça, são 260 mil famílias endividadas. Não estou falando superendividamento, estou falando de pessoas, de famílias endividadas. Quantas dessas pessoas não podem realmente pagar as suas contas sem se desfazer do mínimo existencial, sem desfazer do mínimo real? Essa é a pergunta que foi feita pelo próprio TEJAP, e através do judiciário, do juiz Marconi Pimenta, em conjunto com o PROCON aqui do estado e também com o SEBRAE, fizeram um mutirão, estão ainda fazendo esse mutirão para conseguir isso, por dados do próprio TEJAP, para conseguir aliviar que essas pessoas super endividadas continuem sem o seu mínimo existencial. Então isso é uma atitude que o TEJAP tomou, que está em consonância total com a nova lei. Caso a pessoa se sinta super endividada, que procure então os órgãos de defesa do consumidor para se proteger, porque essa lei, ela veio exatamente para isso.
E na realidade ele tem que de fato procurar isso, porque senão vai acabar virando uma bola de neve, e quando ele tentar um acordo, já é muito tarde.
Exatamente.
Nos Estados Unidos as pessoas já abrem falência, né?
Aqui no Brasil, antes dessa lei, era insolvência civil. Era uma falência civil que deixava a pessoa prejudicada de todas as formas. Essa lei veio justamente para não permitir que ocorra essa falência, e sim a recuperação, protegendo o superendividado no seu mínimo existencial. Veja, se ele for pessoa física, de boa fé, ou seja, ele não adquiriu os produtos para comprar uma Ferrari, para comprar um objeto luxuoso, ele pegou essas dívidas, até algumas vezes para pagar outras dívidas. É aquela história de você vender o almoço para pagar, para comprar a janta. É uma situação que virou já uma bola de neve, Dayan. E sim, ele se encontra numa sinuca de bico. O que eu faço agora? Bem, a lei, ela diz: procure o judiciário, procure o PROCON, procure seu advogado, vá com ele, você faz a reunião de todas as suas dívidas, você faz um plano de pagamento dessas dívidas, que pode ser até de 5 anos, e bate a porta do judiciário para que ele lhe ajude na composição dessas dívidas. Então você chama todos aqueles seus devedores, bancos, cartões, consórcios, financiamento de carro, etc., para que eles venham através do judiciário chegar a uma pactuação. Tanto que a ação tem 2 procedimentos iniciais. O primeiro é a tentativa do acordo. É um acordo com prazo máximo de 5 anos de pagamento. E o outro é a parte judicial, ou seja, não saiu o acordo, quem vai decidir sobre todas as questões, inclusive se aquela pessoa é superendividada, se está enquadrada na lei, se teve boa fé e se as prestações mensais estão de acordo, é o próprio juiz, impondo assim a decisão para as pessoas que estão sendo cobradas.
André, essa pessoa então está, a partir dessa conversa nossa hoje aqui, identificou que está super endividada. A primeira ação que ela deve tomar é procurar o PROCON.
Olha, ela tem várias formas de resolver.
Sim.
Caso ela se sinta hipossuficiente, ou seja, não tenha como procurar diretamente o judiciário, pode ir na Defensoria Pública, pode ir ao PROCON, pode ir algumas vezes até o próprio judiciário diretamente para pedir informações, pode procurar os sites governamentais como o consumidor.gov. O consumidor.gov, ele é um site que você faz reclamações, como Reclame Aqui também. Uhum. E esses sites podem lhe ajudar a você fazer a reestruturação da sua vida. Mas o importante sempre é que, se você puder, antes de qualquer coisa, procure um advogado. Procure um advogado especialista na área. Porque isso, quando você está com dor de dente, você logicamente vai procurar um dentista. Se você está com algum problema muscular, se você tem algum problema na sua casa, você vai procurar um engenheiro, pedreiro. É a mesma coisa. Se você tem algum problema, não tenha medo. Procure um advogado. Esse advogado, ele vai lhe direcionar da melhor forma possível, para que você até procure os órgãos, ou mesmo você procurando os órgãos, muitas vezes os órgãos já estão com a demanda de massa, eles não conseguem pegar individualmente. E isso sim, o importante é que você consiga se livrar dessas dívidas. É criar o seu plano e conseguir se livrar das dívidas. Eu acho que hoje, no momento em que a gente vive, o ideal é você viver com esse mínimo existencial seu e não tendo que pagar dívidas com ele.
De fato, é ficar alerta. E você falar no início da nossa conversa, dar mais publicidade a essa nova lei, né? Para chegar ao grande público, de fato. Nada mais do que o veículo de comunicação e o rádio, ele cumpre esse papel de forma primorosa. E aqui a gente também tem essa preocupação na CBN de levar ao grande público essa informação. Que ele está sem esse norte. E acho que a partir dessa tua participação no JAP1 e a tua interação conosco aqui deu esse norte para ele hoje. Porque de fato essa pandemia veio atingir pesquisas a ponto o pobre, que é aquela história de vender o almoço para comprar a janta.
Exatamente. Na verdade, ele atingiu com uma bola de neve todos.
Sim.
Porque se você recebia um salário de 10 mil, hoje o valor do seu salário não é o mesmo 10 mil de 2019.
A inflação corroeu
tudo. Corroeu tudo. Então, hoje, com a inflação que corroeu, mais o aumento dos insumos, você teve uma diminuição, um empobrecimento muito grande. E esse empobrecimento repercute naquela dívida que você fez com o banco, naquele financiamento que você fez com o banco há anos atrás, e repercute hoje. E te deixa realmente endividado. Então, assim, a lei, ela pede duas coisas. Primeiro, proteja o cidadão no momento antes dele fazer o seu empréstimo. Então, a partir da lei, você protege o cidadão, protege aquele idoso, porque mudou o estatuto do idoso. Agora, ostensivamente, tem que ser dito para ele o que é esse empréstimo que ele está fazendo. E da mesma forma, todos os juros...
Os bancos e as financeiras são predadores, né?
Predadores. Essa forma de comércio predador do crédito, ela é extremamente proibida agora pela lei. Ela proíbe que seja feito esse aliciamento direto, ligando, etc. Porque você já sabe, muitas vezes até a própria família pede para o idoso usar a sua margem. Então, isso cria já uma bola de neve para o próprio idoso. Da mesma forma, aproveitando a educação, a lei pede até para que entre no sistema educacional de todo o país a educação financeira, que nós não temos. O povo aqui, ainda brasileiro, não sabe economizar. Então a gente não economiza nem no muito, nem no pouco. E isso traz esse problema do superendividamento. Porque em momentos bons, a gente está bem. Agora, quando entra em crise, o nosso costume ainda é fazer o gasto. Então, a economia, economia financeira, principalmente, aquela doméstica, falta ainda nas nossas escolas.
André Lobato, muito obrigado pela conversa. E quando puder, venha mais vezes aqui no estúdio conosco.
Obrigado, meus amigos. Assim, eu pretendo vir agora todas as vezes aqui.
Oba,
se Deus
bom.
Permitir, estaremos aqui. E eu agradeço. E caso tenha qualquer pergunta, que mande aqui para a rádio, que envie para que a gente faça esses temas e a gente discuta esses temas aqui. É muito importante que a população interaja para saber seus direitos. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo.
Obrigado,
André.